Só que, assim, vamos destacar para os ouvintes da Rádio Colmeia, estamos vivenciando o carnaval, mobiliza todo o Brasil, mas aqui em Porto União, na Vitória, nós tivemos o grande momento nos anos 80, 90, 60 também. Vamos destacar para os nossos ouvintes, como era o carnaval aqui em nosso município, em destaque os blocos carnavalescos. Boa tarde.
Boa tarde, Marcial. É um prazer falar contigo. Esse carnaval de Porto União e de União da Vitória, ele já existia desde a época das imigrações, porque nós tivemos sociedades que formavam as etnias de Porto União e de União da Vitória, tempo que ainda era tudo uma cidade só. Nós tínhamos ali sociedade polonesa, sociedade italiana, alemã, sociedade ucraniana, e tínhamos os lusos brasileiros também, né? E nessa época já se fazia bastante carnaval. Carnaval de rua com os corsos. Em 1933, quando saíram os primeiros reis de carnaval no Rio de Janeiro, foi uma promoção de uma revista da noite. Aqui, e 5 anos depois, nós tínhamos Rei Momo e Rainha. Então, sempre nós tivemos carnaval. Aí a coisa foi se aprimorando. Em 1945, quando fecharam, aliás, antes um pouco, quando começou assim, a questão do Brasil, né, com o pessoal do Eixo lá, que é a Segunda Guerra, as sociedades foram fechando. Mas a sociedade permaneceu, continuávamos sempre tendo alguma coisa de importante em relação ao carnaval. E a partir de 1940, mais ou menos, que eu lembro bem assim, 49, por aí, foi um renascer de um carnaval mesmo nosso, com as etnias mesmo que estivesse com a sociedade fechadas, mas continuavam participando dos nossos clubes, Clube Apolo, Clube Concórdia, o Clube 25 de Julho, que também reabriu depois, né? E a sociedade ucraniana, que também não fechou as suas portas, porque ela permaneceu com a língua, por exemplo, né? E com a religião muito forte. E depois, então, os grupos folclóricos que nós tivemos. Em 1989, 90, tentamos reaver um carnaval de rua. Nessa ocasião, nós estávamos, assim, já com o espírito voltado para aqueles carnavais antigos, tipo do seu Elias Niman, que foi um grande rei de carnaval aqui, uma pessoa que era libanesa e que, junto com Edith Colita, fizeram um grande carnaval. Não só carnaval de clubes, mas também carnaval de rua. Então, em 1990, com o centenário da União da Vitória, tentamos novamente reaver esse carnaval. As famílias vieram para as ruas, fizemos escolha de rei, de rainha. O Sidney está aí ainda, uma pessoa que trabalhou bastante nesse sentido. A Margit também, foram os reis do centenário, rei e rainha do carnaval. E a partir daí nós tivemos então um renascimento com alguns blocos, tipo o Bando da Lua, que era um bloco que começou lá nos idos de 49, por aí, só com rapazes, depois passou a ter moças também, e no centenário eles se reergueram. Tinha até uma marchinha de carnaval que foi feita para o Bando da Lua. E a partir desse ano de 1990, nós tivemos ainda várias programações dos clubes aqui, né? Porque os clubes sempre foram fortes no sentido carnavalesco. Tanto assim que no Clube Aliança, nós tivemos grandes desfiles. A Escola da Portela, por exemplo, veio para cá e foi o comandante do 5º Batalhão de Engenharia quem trouxe a Portela, que depois saiu pela rua também. Vieram também os carnavalescos do Rio de Janeiro, que ganhavam aquelas fantasias de luxo, que desfilavam no Teatro Municipal. Então nós tivemos aqui no Clube Aliança esse tipo de programação de carnaval. O Apolo e o Concórdia, com as programações voltadas a concursos de fantasia, com a apresentação de grandes nomes da música popular carnavalesca, que a rádio era muito importante. Então nós tínhamos as rádios que traziam as músicas, as pessoas já aprendiam de antemão, e quando chegava a um grito de carnaval ou mesmo aos bailes, já sabiam de antemão quais seriam as músicas mais tocadas, né? E nós tínhamos também na própria Rádio Colmeia, nós tivemos concurso de fantasia, programa infantil, e as pessoas iam lá para cantar, porque a Rádio União também fazia isso. Nós cantávamos também músicas carnavalescas, mas a Rádio Colmeia inovou, trazendo também ali um concurso de fantasias. E isso era uma coisa que chamava a atenção da criançada. Não havia criança aqui em termos de cidade, né, da região, principalmente a parte urbana, que não gostasse de ir para um carnaval com o seu confete, serpentina, não mais a lança-perfume, porque a lança-perfume já havia desaparecido lá pelos idos de 55, 56, por aí. A lança-perfume já não era mais usada nos bailes, né? O confete e a serpentina sempre foram um ponto alto nessas programações. E a criançada adorava isso. Então, eu tenho muito a lembrar deste tempo antigo, porque o carnaval era realmente um período de muita brincadeira, de muita coisa gostosa, que deixou assim, muita lembrança na vida da gente. Inclusive, Marcial, quando a gente é adolescente, era muito romântico. Se você brincava carnaval com alguém e você conseguia trazer uma serpentina para casa, você guardava aquela serpentina assim por muito tempo, até com cheirinho às vezes de lança-perfume, sabe? Porque era uma coisa gostosa de lembrar. Músicas, até hoje, são músicas maravilhosas que ficaram na lembrança. E uma coisa que nós hoje podemos fazer também, mas que tem que ser muito bem pensado, é a crítica que se faz no carnaval. Então, por exemplo, as modinhas de carnaval eram críticas que se faziam muitas vezes ao poder público. Por exemplo, se você tinha que falta de água, então tinha música, né? Quero que chova 3 dias sem parar, né? A minha grande mágoa, ela em casa não ter água. Então é isso aí. A parte, por exemplo, de quando uma época deu uma epidemia de gafanhoto aqui, fizeram até uma musiquinha, gafanhoto deu na minha roça, comeu toda a minha plantação. Então, são críticas construtivas que hoje nós gostaríamos que se revesse, porque isso tudo abre a cabeça do povo, faz com que o povo se divirta, brinque sadiamente.
Professora, a senhora destacou para a gente também sobre o fato do carnaval indo para a rua, principalmente usando o espaço público, a praça. Exemplo, a Praça do Chafariz de Porto União. Como que era essa festa? Em especial, tinha uma comunidade especial, mas que toda a sociedade que tinha a oportunidade, tivesse interesse, também prestigiava, né?
Ali na Praça Cecílio Luz era um ponto de convergência. Terminava a matinada, no caso do Concórdia, que era naquela rua que sobe ali da praça, tínhamos ali o Clube Concórdia, uma casa de madeira verde. Terminava a matinada ali, ou terminava no Clube Apolo, as pessoas vinham para a Praça Ercílio Luz. Ali tinha uma concentração de carnavalescos. E eu cheguei a pegar um tempo que nós tínhamos um bloco que fazia a encenação do Bumba Meu Boi, o boi de melão, coisa assim que é do folclore brasileiro. E que foi trazido pela mãe do Brandina, aquela pessoa que faleceu não faz muitos anos, né? Era de Oliveira, Dona Brandina de Oliveira, ela fazia o boi de mamão. Era uma sociedade onde frequentavam muitas pessoas de cor, os negros eram frequentadores da casa da Dona Brandina, do clube, né? Mas era um clube de elite, porque mesmo sendo um clube que recebia muitas pessoas de cor, mas as pessoas da própria sociedade branca, vamos dizer assim, frequentavam. Não existia esse preconceito de branco e de negro, né? Nós fizemos assim, infelizmente, a nossa sociedade foi chegando a um ponto que hoje você tem muita coisa que cerceia a liberdade. Aí eles dizem, não, tem que ter liberdade, mas tem que saber até onde vai essa liberdade. E por isso, na época, o preto, o branco, isso não existia, esse preconceito, no caso do carnaval, né? Carnaval é uma festa para todas as raças, todas as cores, não existe partidarismo, é uma brincadeira social e uma coisa que realmente traz seus benefícios para o comércio. quando nós vamos falar em turismo, quando nós vamos falar em casas comerciais. Eu lembro de quantas casas comerciais vendiam nessa época. Tínhamos muita venda, lojas especializadas que mandavam buscar tecidos próprios, armarinhos próprios. O Gabriel Nemes era um que vendia muito artefato de carnaval. Eram chapéus, eram pandeiros, eram reco-reco, coisas assim que se usavam para as brincadeiras de carnaval.
Professora, outro assunto é o fato de um concurso, e valorizou-se muito mais o carnaval. Foi um senhor da nossa cidade que fez uma roupa toda especial, usando também principalmente um tecido de veludo. Como que foi essa história?
É, isso foi no tempo do nosso rei Momo, Elias Nimo, que ele, como eu falei, já ele era uma pessoa estrangeira, e quando ele foi escolhido o rei Momo, ele ficou muito feliz. E ele comprou tecidos de alto preço, tipo veludo vermelho, para fazer uma capa, uma coroa muito linda. E ele se vestiu exatamente como era a roupa de um rei, aquela pulaina, aquele sapato especial, decorado, né? E por muito tempo até as pessoas brincavam, porque ele, por ser estrangeiro, ele se julgava assim como sendo uma pessoa muito importante na cidade. Então ele dizia assim que ele era o rei aqui de nossa cidade.
Professora, a senhora também destacou pra gente que após escolher o rei Momo e a rainha, as nossas duas prefeituras, já União da Vitória e Porto Não, faziam literalmente uma cerimônia. Até uma vez montaram um palco bem próximo aos trilhos das nossas divisas duas cidades para fazer a entrega da chave. Como que foi essa história?
Em 1990, o carnaval ali, nós tínhamos aqui o professor Mário Rosenberg, que era prefeito de União da Vitória, o doutor Ari Carneiro, que era prefeito de Porto União, e foram escolhidos o rei e a rainha, que vieram receber as chaves da cidade, porque naqueles 3 dias, aquela chave que era entregue pelos prefeitos era a abertura da cidade para o rei Momo. Então o rei Momo e a rainha, eles tinham um séquito que os acompanhava, tinham primeira princesa, segunda princesa, e este séquito saía pelas sociedades locais. A chave era uma comprovação de que eles tinham toda a liberdade para entrarem nas sociedades locais aqui. E era um trabalho assim, muito bonito, onde foram feitas coisas somente pela comunidade, Marcial. É, tínhamos assim, quem deu coroas, quem deu chaves, coisas que eram fabricadas por determinadas indústrias e que faziam isso gratuitamente pela comunidade.
Professora, e como que era o carnaval nas ruas do União da Vitória? Sabe que existe a questão dos clubes, a gente vai abordar isso na sequência, mas como que era o dia a dia nesse período do carnaval nas ruas? Era muita festa, tinha divertimento em alguns pontos, tinha desfile na avenida, como que era no dia a dia na rua os carnavais?
É, isso tudo dependia de como era. Às vezes eram carnavais que começavam só nos clubes e que só saíam para a rua assim um domingo à tarde, coisa que vai. Mas às vezes também eram desfiles que aconteciam, como na época dos meus pais, pelo menos eles sempre falaram que os cursos que eles faziam, que eram um desfile de rua assim, eles faziam até de carroça. Então os blocos, não tinha muito carro, muito caminhão, muita coisa, mas assim um transporte que fosse mais em conta na época era a carroça. Eles enfeitavam a carroça e saíam passeando pela rua com fantasias.
E como que eram as festas nos clubes, professora?
Ah, nos clubes era muito bonito, porque tínhamos vários blocos, então o bloco escolhia também uma música X para fazer a sua entrada triunfal no clube. Às vezes o clube estava bem vazio ainda, não tinha muita gente e não tinha ninguém dentro do clube, mas chegava um bloco, este bloco tinha uma marchinha lá, que era a sua música de entrada, a orquestra já tocava aquela música e o bloco já entrava e já ia levando todas as pessoas para dentro da pista ao som daquela marchinha que eles escolheram.
A senhora falou da marchinha, professora. A senhora lembra de algumas marchinhas que eram usadas naquela época?
É muita, muita marchinha. Inclusive, Marcial, eu já fiz muita coisa escrita sobre isso. O que temos a modinha de carnaval, que vem desde lá da Chiquinha Gonzaga, né? Quando nós tivemos lá o Abre Alas. Então, desde essa época, as marchinhas carnavalescas, os sambas carnavalescos, são muito, muito importantes na vida das pessoas, trazem muita recordação. Por exemplo, aqui na nossa cidade, uma coisa que eu lembro, ali perto da ponte, tínhamos uma lancha que ficava estacionada e que foi embora na época da enchente de 83. No ano que saiu a música Lancha Nova, tinha um bloco de marinheiros muito bonito, que era ali do Clube Apolo. E esse bloco tirou fotografias naquela lancha. E quando eles entravam no salão, era o som da música que foi gravada pelo Nuno Roland, que era da nossa cidade, e pela Emilinha Borba, chamava-se Lancha Nova, né? E eles entravam ao som dessa melodia nos clubes.
Professora, e a senhora hoje, como vê o carnaval? Se tem um feriado, já inicia essa questão também, o preparo para a Páscoa. Como que a senhora vê essa questão hoje de valorização do carnaval nos dias atuais?
Olha, Marcial, eu até esses dias eu estava pensando, escrevendo alguma coisa. Eu acho que se não existe mais uma festa carnavalesca, não vejo por que fazer um feriado na terça-feira. Então, isso aí é uma parte da religião, né, que tem a ver com a Páscoa, justamente. Mas eu penso assim, que hoje nós teríamos também que dar um valor, porque aí entra um valor cívico, que é o respeito aos nossos feriados, né, federais, no caso. E entra também um valor religioso, porque se sabe que de antemão, daqui a pouco, você vai entrar numa Semana Santa, uma Semana da Quaresma, que é instituída também pelo cristianismo, né? Então, tem toda uma simbologia que nós estamos perdendo tudo isso. Não sei, a própria religião, muita coisa mudou, porque antigamente, na Semana da Páscoa, durante toda a Quaresma, você tinha mais do que um dia para cercear a carne. Então, nesse período havia o jejum das carnes vermelhas, né? Só se comia o peixe, por exemplo. E depois a própria religião tirou, assim, alguns dias que já eram. No caso da minha avó, por exemplo, eu lembro que na Semana Santa, na sexta-feira da Semana Santa, não se penteava o cabelo. Tinha o cabelo comprido, feito uma peruca. Elas deixavam o cabelo preso, porque nem se pentear, a vaidade não tinha que aparecer naquele momento.
Ninguém aguenta mais. Paga o garçom.